mercados na zona de Lisboa com salários que não chegam para pagar nem deslocações nem alojamento. Consequência prática disso é que muitos deles vivem em condições que não são as ideais, estão longe disso, e por outro lado se submetem a horários que são absolutamente desumanos para encurtar o tempo que passam longe de casa e para poder maximizar o tempo que passam em casa. Esta pressão que existe desde o início do desempenho da atividade profissional não muda ao longo da vida, pelo contrário. Depois, passados alguns anos, tendo a sorte de chegar mais perto de casa, continuam a ter que cumprir o horário de trabalho por turnos, trabalhando ao fim de semana, e não por acaso, os problemas de destruturação da vida familiar acumulam-se. É por isso que muitos nos dizem que uma das dificuldades que mais sentem nas conversas entre colegas é como conciliar a atividade profissional com a atividade familiar, e essa crítica depois também ajuda a explicar vários dos problemas, das pressões, das ansiedades inerentes ao desempenho destes profissionais. Não por acaso, os problemas de saúde mental nas forças e serviços de segurança estão também associados a esta realidade. Podemos dizer, essa é um pouco a reflexão que ela aqui trouxe, bem, mas o dinheiro resolve tudo. O dinheiro não resolve tudo. Há muitas coisas para além do dinheiro, incluindo uma melhor organização do trabalho e um respeito pelas condições de trabalho destes profissionais, que não são nem carne para canhão, nem cumpridores acéfalos de qualquer ordem que venha de cima. Isso não é aceitável em lado nenhum, não é aceitável nas forças de serviços de segurança, independentemente da obrigação a uma hierarquia, independentemente de estarem englobados numa responsabilidade que o Estado tem, que é única ao Estado, que é o exercício do poder e o exercício também da forma de atuação na sociedade, que é proibido a todos os outros. Mas independentemente dessa lealdade e de cumprimento escrupuloso das suas obrigações, não pode haver a ideia de desresponsabilização do Estado perante estes profissionais que são trabalhadores e das suas formas, das suas condições de trabalho, como muitas das vezes acontece, achando que eles, porque têm que cumprir ordens, podem assumir qualquer uma das responsabilidades que lhes sejam entregues e podem fazê-lo de qualquer uma das formas, mesmo que não haja condições para poder fazer. O dinheiro não é tudo, mas o dinheiro também faz diferença. E sobre esta realidade concreta, é preciso realçar que existe vários pesos e várias medidas no que toca ao cumprimento do subsídio de risco nas forças e serviços de segurança. O Estado não olha da mesma forma para duas vidas diferentes e deveria ter uma outra obrigação nessa matéria. Não olha da mesma forma até para pessoas que estão expostas de forma diferente ao risco e, ao fazê-lo, não tem uma coerência na atribuição destes subsídios. E, por último, também enquadra estes subsídios não nas funções em si, na exposição ao risco que lhe está, em teoria, inerente, mas sim numa parte da remuneração. Porquê? Porque a remuneração base é tão baixa. Ora, esta é a forma errada de olhar para o problema, é a forma errada de pensar até o risco das forças e serviços de segurança e é a forma errada depois também para atribuir o pagamento em função desse risco. Para nós parece...
É de concluir, Sr. Deputado.
Com uma frase, Sr. Presidente. Para nós parece-nos que as propostas em cima da mesa são sensatas, aumentar o pagamento do subsídio de risco a estes profissionais é mais do que justo, mas parece-nos também que o debate não pode ficar só por isso, porque ele começa nas condições de trabalho, acaba na saúde mental e garantidamente neste corpo de profissionais, homens e mulheres, que fazem falta e são essenciais ao nosso país. Disse.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Susana Amador, do Grupo Parlamentar do PS. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Nós discutimos hoje, e de novo e bem, questões relacionadas com a administração interna e, em particular, com a valorização das nossas forças e serviços de segurança. É um tema que é da máxima importância para o Partido Socialista e para o Governo, que pugna por uma segurança interna que queremos mais robusta, como um eixo fundamental, como sabem, do Estado de Direito Democrático. As orientações políticas do domínio da segurança interna centram-se na consolidação de elevados níveis de segurança, porque o país tem vindo a registar como sendo um dos países mais seguros do mundo, e também no robustecimento deste sistema de segurança interna nacional, aumentando a sua capacidade de resposta preventiva e reativa através da capacitação das forças de segurança e da dignificação dos seus profissionais. E essa dignificação, caros deputados, passa necessariamente pela melhoria das suas condições de trabalho, com novas ou requalificadas instalações que a nova lei de programação contempla, e igualmente pela sua valorização salarial e por soluções de política pública em termos de alojamento. E é nessas áreas que estamos a cumprir, e estamos a fazer bem. Estamos a cumprir e fazer quando temos um investimento estimado de 607 milhões de euros em infraestruturas e equipamentos até 2026, que exige um esforço imenso no estabelecimento adequado da hierarquia de prioridades e o empenhamento exigente na sua execução. Na verdade, senhores deputados, senhoras deputadas, é como sabem o maior volume de investimento de sempre na modernização, requalificação e dignificação das condições de trabalho e de melhores indicadores de operacionalidade das forças e serviços de segurança. Sublinho-se já no anterior ciclo, entre 2017 e 2021, com 340 milhões de euros, o investimento foi 5 vezes maior do que entre 2012 e 2016, com 61 milhões. E estamos igualmente a evoluir e a fazer quando investimos na melhoria das condições remuneratórias, num aumento estimado em 20% entre 2023 e 2026. Em 2023, como sabem, o aumento salarial previsto foi mesmo o maior da última década. O aumento de rendimentos por parte dos trabalhadores da administração pública e, como tal, também os profissionais das Forças e Serviços de Segurança é um desígnio do PS, é um desígnio do Governo e tem que ser alicerçado num diálogo que tem que ser franco, num diálogo que tem que ser leal e tem que ser feito de equilíbrios possíveis, assegurando a sustentabilidade futura das soluções encontradas e garantindo que dos diferentes processos não resultem passos que tenham que ser retrocedidos. E são passos seguros os que queremos dar. Continuamos também a reforçar os recursos humanos, pelo que em 2022 a PSP promoveu o ingresso de 921 agentes e 29 oficiais. Na GNR foram admitidos 1.459 guardas e 38 oficiais. E em 2023 prevê-se o ingresso de 580 novos polícias e na GNR 1.185 militares. No corpo de guarda prisional entraram 136 novos guardas e estão 104 em formação inicial. Acresce que tem ocorrido o maior número de promoções nos últimos anos e que se traduz também em ganhos remuneratórios. Mas este esforço de valorização salarial tem efeitos diretos no aumento do suplemento variável para o serviço das forças de segurança. Isto após a passagem de 30 para 100 euros no valor fixo. Significa que hoje, entre a componente fixa e a componente variável, o suplemento de risco, estamos a falar de 280 euros por mês, que pode atingir mais de 330 até 2026. Dirão os senhores deputados, e bem, que é ainda insuficiente, mas é um caminho em curso onde temos somado e nunca subtraído, como aconteceu no passado. A valorização e dignificação para o exercício das condições policiais manifesta-se ainda no esforço que o Governo está a empreender na aquisição e requalificação e construção de alojamento. Além dos 40 milhões de euros dos fundos europeus, conseguimos libertar mais de 20 milhões dos saldos transitados dos serviços sociais, o que nos permite uma capacidade sem precedentes para colocar como disponíveis 300 alojamentos só na área metropolitana de Lisboa. E, por último, temos de destacar aquilo que tem sido, desde a primeira hora, como Ministro da Administração Interna, uma realidade, que é um diálogo sempre com as forças de segurança, um diálogo com os sindicatos e um diálogo com o poder local, onde se estabeleceram com os municípios portugueses, sobretudo da área metropolitana de Lisboa e do Porto, um acordo para garantir condições de acesso e fruição, seja na área da cultura, na área do desporto, na área do lazer, tornando, de facto, esta fruição mais adequada às forças de segurança e às suas famílias. É um processo de socialização das comunidades locais com as nossas forças de segurança, que permite uma relação mais sólida entre os cidadãos e as forças e serviços de segurança. Na defesa do prestígio e bom nome das Forças de Segurança, está também em curso, com o Ministério da Justiça, como sabem, a densificação normativa sancionatória para aqueles que agridem as forças da autoridade democrática. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, estaremos sempre nessa defesa, bem como na defesa dos direitos humanos e sociais fundamentais, garantindo e promovendo as liberdades, os direitos e as garantias dos cidadãos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa, do Grupo Parlamentar do PSD. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Não posso deixar de referir neste debate, que é importantíssimo para a valorização das forças e dos serviços de segurança, o seguinte. Como bem verificamos aqui ao longo deste debate, é urgente avançar para uma revisão global e integrada sobre todas as componentes que constituem a remuneração das forças e dos serviços de segurança. Está em causa a dignificação destas forças e a necessidade de harmonizar as condições remuneratórias entre elas. Também não poderia deixar aqui de me dirigir à senhora deputada Susana Amador para dizer o seguinte. A senhora deputada Susana Amador veio dizer que isto é um assunto da máxima importância. Mas, senhora deputada, não vale a pena continuar a vir aqui dizer que isto é um assunto da máxima importância quando não se consegue concretizar nada e quando se continua a anunciar anúncios sobre anúncios. Nós bem sabemos que este governo e que este Partido Socialista são o governo e o partido dos anúncios. Mas aquilo que as forças dos serviços de segurança querem é muito mais do que anúncios. E veja-se falando em anúncios, aqui é um exemplo, veja-se em relação aos anúncios, aqui um exemplo que é bem revelador desta governação. O exemplo da lei da programação. Ainda está muito longe das admissões programadas e o Governo continua a teimar, a executar aquilo que está constante nesta lei de programação. E, portanto, senhora deputada, aquilo que se esperava é que o Governo passasse dos anúncios para as concretizações, para os resultados. É isso que as forças e os serviços de segurança pretendem. Dizer também uma última palavra, dirigindo-me às senhoras deputadas e aos senhores deputados do Bloco de Esquerda e do PCP, para dizer que, e voltar a relembrar, que nos últimos 6 anos, o Bloco de Esquerda e o PCP foram cúmplices deste governo socialista, desta governação socialista, que nada conseguia provar. Os avanços em relação a esta matéria são muito diminutos e, portanto, 6 anos depois, aqui estamos novamente com este debate, quer para discutir a valorização da condição remuneratória destes profissionais, quer para discutir o subsídio de risco, quer para discutir o subsídio de insularidade para as forças e serviços de segurança nas regiões autónomas, matérias que há muito já deviam ter sido resolvidas e que ainda não foram. E, portanto, senhoras e senhores deputados, não nos esqueçamos, nos últimos 6 anos, muito poderiam ter contribuído para resolver este assunto e não contribuíram. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Concluímos o ponto 3 da nossa ordem de trabalhos. Vamos passar ao ponto 4. Senhora deputada, pede a palavra para que efeito?
Senhora Presidente, é que eu tinha-me inscrito para falar. Não consta daí.
Não consta, não temos essa indicação, mas faça o favor, senhora deputada. Tem a palavra.
Muito obrigada, senhora Presidente. Também muito rapidamente, porque, enfim, há esclarecimentos que são absolutamente importantes. É começar por dizer, para quem acusa os outros de falta de conhecimento, mas que depois, efetivamente, tropeça nas próprias palavras, que em 2021 existiu uma reestruturação dos suplementos todos, era uma variedade deles. E aquilo que resultou foi um aumento de 30 para 100 euros, ou seja, uma diferença líquida de 70 euros. O que o Governo fez foi, baralhou e voltou a dar. E, no fundo, aquilo que, a diferença concreta que aconteceu na vida destes agentes foi de 70 euros. Naturalmente, é um valor muito reduzido. A questão que eu deixo aqui, não só aqueles que estão ausentes e que assim demonstram o grau de compromisso que têm com este assunto, mas para aqueles que desafiam a lógica e a evidência que é uma profissão de alto risco ter uma componente remuneratória adequada, é se arriscavam a vida, se separavam das respectivas famílias por 900 euros base. Exatamente. Essa é que é a questão. E qual é a solução? E qual é a solução que têm para o facto de hoje estar a existir o compromisso de honra de 550 agentes da PSP num curso que era de 1.020 agentes e, portanto, não conseguiram atrair e não conseguiram fixar. E, portanto, perante esta falta de atratividade, qual é a solução para quem insiste em manter as coisas como estão? É deixar de haver polícia, então. Vamos permitir que o nosso efetivo fique ainda mais reduzido do que aquilo que já está. E, portanto, se não têm propostas, pelo menos limitem-se a avaliar seriamente e com argumentos decentes as propostas dos outros.
Peço conclua, senhora deputada.
Senhora Presidente, para concluir, julgo que o verdadeiro desafio aqui deve ser colocado ao Partido Socialista, que não está a conseguir inverter aquilo que é a falta de atratividade da profissão. Os aumentos que tem anunciado são reduzidíssimos, recusa-se a negociar seriamente com os sindicatos e isso seria o compromisso que o PS poderia dar conjuntamente com um suplemento de risco decente para conseguir reconstituir as forças de segurança e motivá-las.
Muito obrigada, senhora deputada. Agora sim, passamos então ao ponto 4 da ordem de trabalhos. Petição número 103, da iniciativa de Isabel Vasco e outros, em defesa dos nossos professores. E também o projeto de lei número 922, do Bloco de Esquerda, e para apresentar este projeto de lei tem a palavra a senhora deputada Joana Mortágua. Faça favor.
Muito obrigada, senhor Presidente. Senhoras e senhores deputados, voltamos sempre aqui, ao projeto sobre a recuperação do tempo de serviço. Voltamos sempre a este mesmo projeto que o Bloco de Esquerda trouxe quando os professores se mobilizaram pela recuperação da sua carreira e que o Partido Socialista e o PSD chumbaram. Ferradura, ferradura é isto, não haja dúvida. Ferradura é a maneira como o Centrão sempre se recusou a reconhecer os direitos e como isso tem consequências para